Sérgio Mendes, boa tarde.
Olá, Luciana Penha, olá, ouvintes da CBN, boa tarde para vocês. Nós estamos falando aqui direto do Show Rural 2017 em Cascavel, onde acontece a 29ª edição desse importante evento tecnológico do agronegócio brasileiro, principal do Paraná. Ô, Luciana, mas antes de começar a entrevista, como é que está o tempo aí em Maringá, hein?
Olha, está fazendo calor, né? E no centro a gente tem céu com poucas nuvens, sol, calor. E aí, em casa? E aí?
Aqui está choveu, o tempo amanheceu muito azul e agora nuvens carregadas e promete até o final da tarde chover. Por isso que eu estou perguntando, porque havia essa previsão por aqui e aí alguém comentou que estava chovendo já. Mas, Luciano, eu estou aqui com o secretário da Agricultura, Norberto Ortigara, que gentilmente nos atende para uma entrevista muito importante, um assunto muito importante, que é o reconhecimento da equivalência entre os serviços estaduais de inspeção de produtos de origem animal no âmbito do CODESUR. Vamos explicar o que é isso? Isso quer dizer o seguinte: os matadouros sob inspeção oficial requerida a presença do médico veterinário inspetor durante todas as etapas do abate. E atualmente o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento exige que esses inspetores sejam servidores de carreira, o que acarreta a administração pública um alto custo e demais dificuldades relacionadas a isso. E o Ministério da Agricultura do Paraná coordenou uma reunião entre os governadores do CODESUR, que Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, para fazer uma lei fixada para que esse tipo de exigência não seja um impedimento para o trânsito de animais entre os estados e também para os produtos industrializados. E eu vou perguntar para o secretário Norberto Ortigara se eu falei de fato o que está acontecendo, para ele explicar o porquê desse envolvimento entre esses quatro estados do CODESUR. Boa tarde, Norberto.
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvintes da CBN. Esses quatro estados em conjunto têm 1.117 pequenas e médias agroindústrias que processam de origem animal, porco, frango, peixe, leite, etc. E eles são inscritos nos serviços estaduais de vigilância e inspeção sanitária. Ao assim procederem, o seu horizonte de mercado é o estado onde estão instalados. Então, eu que produzo aqui em Cascavel um ótimo salame, não posso vender em Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, etc. O ato de produzir um derivado qualquer, Sérgio, ele exige, por norma, por lei, a presença médico veterinário, especialmente na fase do abate, quando se abre o bicho, vê se tem algum defeito, algum problema para condenar ou afeitar a carcaça. Hoje, o Ministério exige que seja, como você bem disse, um servidor de carreira. A lei original disso, que é de 50, eu nem tinha nascido ainda, dizia que era médico veterinário. Por quê? Porque é um ato de médico veterinário qualquer. Ele recebeu formação escolar para isso. Aos estados, aos municípios, à União Federal, cabe o poder indelegado de polícia e verificar se essa planta industrial, que aposta o seu nome, a sua marca, que quer continuar produzindo hoje, amanhã, depois, entra no mercado porque as pessoas gostam, ele tem que ter o veterinário para fazer bem feito, para aconselhar o industrial a ter autocontrole, a ter boas práticas, a ter higiene, etc., etc. E ao estado e ao município não cabe fiscalizar o ato de inspeção, de vez em quando, para avisar se o RT, lá, o responsável técnico, está de fato empregando as boas práticas. Só isso. Ao assim procedermos, ao buscarmos a equivalência do serviço de inspeção dos nossos quatro estados, abre o horizonte mercadológico para essas pequenas e médias indústrias. Então, daqui a pouco, quando isso virar lei, quando a gente mandar para a Assembleia simultaneamente no começo de março,
quando você diz simultaneamente,
cada estado para o seu, no começo de março, quando isso virar lei, e a gente fizer as auditorias dos serviços cruzadas, eu vou poder vender o salame aqui de Cascavel, quem sabe lá em Juí, quem sabe lá em São Paulo, se São Paulo também aderir e quer ao nosso modelo. Tanto destravando e ainda abrindo para médicos veterinários. Não é qualquer médico veterinário. De forma transparente, os governos estaduais, como fazemos aqui no Paraná já, credencia empresas que suprem mão de obra qualificada, veterinários, e você vai lá num processo, escolhe num painel qualquer que exista lá, 8, 10 empresas já acreditadas, você escolhe, quero contratar um veterinário dessa empresa, esse veterinário vai ser registrado no nosso serviço como responsável técnico e ele vai responder por suas habilidades.
E os estados não vão se eximir da responsabilidade da fiscalização.
Nenhum produto sairá de fábrica sem as boas práticas, sem a inspeção sanitária necessária. Nós queremos sempre transmitir produtos com inocuidade para o consumidor, ou seja, por isso não tem nenhuma porcaria, sendo muito claro contigo, né? E aos estados e aos municípios no seu âmbito, aos estados municipais e à União no seu âmbito internacional de exportações, compete zelar para que isso ocorra bem. É uma simplificação. Não se trata aqui nem de terceirizar, nem de privatizar. É reconhecer que é uma atribuição de veterinário cuidar da produção. E compete aos poderes públicos zelar que isso ocorra. No nosso ponto de vista, possibilitar um destravamento, uma desburocratização, um avanço. Aliás, vem até ao encontro daquilo que o próprio ministro Dário está sugerindo, né? Vamos destravar um pouco os países. Vamos deixar florescer pequenas as indústrias, não sejamos tão exigentes assim em coisas que só o poder público pode fazer, não. O poder público, você sabe, né? Todo mundo ferrado, ninguém grana. Se isso não acontecer, o povo Richard me contratar 300 ou mais veterinários para fazer, para colocar à disposição das plantas, né, industriais, e além disso, fazer bem feita a nossa vigilância sanitária, né? Eu estou mais preocupado em cuidar que não entre a influenza aviária, em combater aqui as duas zoonoses importantes, a tuberculose bovina, a brucelose bovina, eliminar de vez o resquício da fitosa do que ficar cuidando de planta industrial quando é um papel delegado por atribuição profissional ao médico que pode ser um cara privado.
E como é que foi a conversa com os governadores? Como é que eles ouviram essa sugestão?
Música para os ouvidos. Não só no sufoco financeiro, muito pelo contrário, né? Entendendo que é importante para os negócios, importante para o momento do Brasil, né, de soltar um pouco mais, melhorar a atividade, o trabalho, né? Nós perdemos muito em relação aos alemães, aos americanos, enfim, foi até por burocracia, por sistemas pesados, por sites, cartoriais antigamente, então nós queremos destravar um pouco mais. E eles, sensíveis, unanimemente aprovaram a ideia, decidiram assinar uma resolução, determinando então que nós tomemos providências para levar a eles o anteprojeto de lei que será enviado a cada assembleia e trabalharmos juntos, inclusive a categoria dos médicos veterinários, trabalharmos nas assembleias para que isso seja aprovado rapidamente e tenhamos, assim, um novo gabarito. Duas coisas podem acontecer. No mínimo, né, a gente provocar uma grande discussão nacional, que pode parecer uma rebeldia, né, federativa, né? Não é isso. Nós queremos destravar negócios, queremos abrir o horizonte de mercado para as nossas pequenas e médias agroindústrias. Ou, no máximo, conseguir ampliar esse mercado, né, que é o que a gente está querendo hoje, né? Se a União, se de fato se dispuser a conversar, o Novak, o ministro Blair, o Neyri Geller, né, em torno disso, nós já fizemos essa abordagem através do nosso secretário de Estado da Agricultura, né, mas não avançou muito. Então nós tomamos essa medida que pode parecer radical, mas é na defesa dos interesses da população do nosso passado, né, de florescimento dos nossos negócios.
Perante lei nacional, isso é legal?
Sim. Nós tomamos o cuidado previamente de examinar a legalidade, a personalidade disso, né? Mas, assim, alguém pode, certamente categorias muito mais, assim, defensoras ferrenhas, né, do papel público, só poderão questionar juridicamente, mas no mínimo, já repito aqui, nós teremos provocado uma grande discussão nacional. Acho que não vai acontecer isso, acho que a gente vai ser feliz, vamos aprovar nossas leis e vamos tratar de destravar os nossos negócios.
Roberto, cara, muito obrigado, viu, por participar do CD no Roda da Tarde desta quinta-feira.
Obrigado, Sérgio. Um abraço aos ouvintes.
Quarta-feira, né?
Nesta quarta-feira.
Fica até o final da feira aqui?
Fico até amanhã à noite. Na sexta-feira quero participar do encerramento também lá do show tecnológico lá da Coamo, né? Que tem uma semana de eventos, né? Também nesse mesmo campo, né? E quero lá participar. Um abraço no técnico. Vou achar que sexta-feira na Coamo é o dia dos profissionais agrícolas, engenheiros agrícolas, etc.
Obrigado, boa tarde.
Boa tarde, um abraço.
Bom, Luciana Penha, falamos então com o secretário da Agricultura, Norberto Otigara, que disse dessa reunião junto aos governadores do CODESUL, que compõe os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, para um destravamento, nas palavras dele, de trânsito de animais e de produtos industrializados entre esses quatro estados, para facilitar a vida dessa turma toda com relação às inspeções
que hoje exigidas por veterinários concursados, veterinários cadastrados no Ministério da Agricultura. E a proposta é de que veterinários sejam contratados, sejam, aliás, credenciados de empresas particulares para que possam fazer essa a fiscalização. Mas lembrando que o Estado, cada Estado do Poder Sul, será responsável por fiscalizar a qualidade dos produtos em fabricação e também em trânsito. Luciano, um assunto muito recente, em primeira mão aqui para nós da CBN, do Maringá e CBN Rural também. Uma boa tarde a você, boa tarde aos ouvintes e até amanhã, Luciana.
Até amanhã, Sérgio. Obrigada.